Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere moda e sustentabilidade. Saiba como a indústria têxtil, o consumo desenfreado e o descarte de roupas indevido afetam o planeta e a vida nele. E ainda, legislação para os oceanos. No momento em que vigora a consulta pública sobre o PL, conhecido como Projeto de Lei do Banimento do Plástico, o programa ouviu especialista no assunto para esclarecer o tema. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível e armazenado no site em tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte e compartilha. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é moda. Saiba como a indústria têxtil, o consumo desenfreado e o descarte de roupas indevido afetam o planeta e a vida nele. Renan Isoton, pesquisador e professor de moda e sustentabilidade na UCS, fala sobre a relação da moda e a cultura com o meio ambiente. Acompanhe a entrevista.
Quanto a moda, ela está inserida, né? Ela dita regras, dita comportamentos, mas para além disso ela tem uma cadeia produtiva.
Tem.
E aí que talvez more a questão, né? Cerne.
Não, e é muito interessante para falar de moda, porque eu sempre gosto de dizer que moda é falar sem falar. Né? Sempre quando a gente olha para uma pessoa, a gente tem uma primeira impressão dessa pessoa simplesmente pelo que ela está vestindo. Porque a roupa comunica. Quando eu olho uma pessoa que está vestindo um terno, eu sei que essa pessoa tem uma função mais formal. Ou se está vestido com um jaleco branco, eu sei que trabalha em um laboratório ou um hospital. Então, esses são só alguns exemplos que eu consigo descrever de como a roupa consegue comunicar. E moda é comportamento, é cultura. Então, a gente consegue observar que a moda foi acompanhando várias tendências dentro da sua história. E hoje, o que está super em voga é a moda sustentável, a moda circular, né? Discutir sobre sustentabilidade e suas aplicações. E nós vemos isso principalmente numa geração muito jovem. Isso, para nós, que não somos dessa geração, pode ser um pouco difícil, difícil de entender, mas para essa geração que está vindo, para eles é algo que já está nato neles. Eles já têm isso como natural, falar sobre moda sustentável, porque eles conseguem perceber o quanto que as ações da cadeia da moda podem ser benéficas ou destrutivas para o meio ambiente. Então, atualmente, a indústria da moda, a indústria têxtil, é a segunda que mais polui o meio ambiente. E nós temos consciência disso. E a nossa intenção é justamente usar o nosso poder, né, entre aspas, da moda, de ditar tendências para começar a falar de algo positivo, começar a fazer uma restauração do nosso impacto negativo.
Tem uma coisa interessante, né? Eu obviamente, eu sei que quando a gente fala em moda, logo que vem na cabeça é a questão do vestuário, né, Renan? Sim, mas moda hoje, ela vai muito além disso, inclusive na questão do consumo, né? Como as pessoas consomem, às vezes elas não vão consumir necessariamente aquilo que é moda, mas as repercussões, o quanto aquele digamos assim, conceito de moda, de atitude, reverbera em outras áreas, desde alimentação, estilo de vida, automóveis, passeios, viagens, turismo. É uma cadeia que a gente não para para pensar que ela ecoa em muitas outras áreas, né?
Não, e interessante pensar na etimologia da palavra moda, porque moda vem de modos de fazer as coisas. E a palavra moda surgiu necessariamente no vestuário, primeiramente no vestuário, mas outros segmentos pegaram emprestado a palavra moda. Então é o carro da moda, é o óculos da moda, é a viagem da moda. Então a gente sabe que a palavra consegue repercutir em vários segmentos. Mas no vestuário, a moda, assim, ela totalmente ligada a um espelho da sociedade. Uhum. Então, o que a gente está vestindo hoje é um espelho do que está vigorando no momento, né, dentro do espírito do tempo. A gente fala que tem uma palavra em alemão que se chama Zeitgeist, que significa o espírito do tempo. Então, esse espírito do tempo é o que vai ditar vários comportamentos daquele momento, seja ele na moda, seja ele na comunicação, seja ele na indústria automobilística, seja ele em qualquer área. Até mesmo em assuntos que se falam, né? Uhum. Naquele momento, o Zeitgeist, ele é uma palavra que consegue juntar todo mundo. E hoje em dia, a gente está falando cada vez mais de uma moda sustentável, de uma moda circular, de pensar novos modelos de negócio, trazendo para a sustentabilidade. E a função da moda é justamente esse, né? Do curso de moda, da pesquisa envolvendo moda e sustentabilidade, é pesquisar meios, propostas para que os consumidores, para que as confecções, para que os designers, para que a cadeia toda, uhum, consiga ser, primeiro, mais sustentável, uhum, e também mais circular.
Tem várias questões dentro dessa perspectiva, especificamente do vestuário. Eu vou retomar para ele, né? Porque ela é tão importante que a gente precisa retomar. Uma delas é a questão da customização de peças, né? Que fazem com que elas tenham maior durabilidade no teu uso. Uhum. Não necessariamente como peça, mas no teu uso. Porque a gente descarta muito rapidamente, uhum, nessa moda de que saiu, né? Da cena, aquela peça deixou de atender. Então, ela meio que é descartada por isso, né? Então, quando customiza, ela dura um pouquinho mais. Uhum. E tem toda uma cadeia nova de moda autoral, né? Uhum. Porque existe hoje o famoso outlet, os, uhum, serviços em série, as lojas de departamento que compram muitas vezes. Quando chega no consumidor, o consumidor não sabe a origem daquela peça. Às vezes tem trabalho infantil, trabalho escravo. Nossa, tem tanta coisa envolvida. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão específica da moda, vestuário mesmo. Vamos. E as novas vertentes que fazem a gente repensar o nosso jeito?
Acho super interessante. Trouxe dois temas que eu cheguei a contar com a minha mão, para mim não esqueci de comentar. Uma é a customização. Gente, isso está muito forte. A gente consegue observar negócios surgindo sobre customização. E tem uma palavrinha que a gente vai começar a ouvir muito ali, que é uma tal de upcycling. Né, o upcycling é, tu pode usar isso para qualquer produto, né, seja um móvel ou uma roupa, mas sobre moda, upcycling é tu pegar aquela roupa e tu customizar ou transformar ela em outra coisa. Qual que é o sentido do upcycling? É tu fazer com que aquela matéria-prima, né, aquele tecido, aquele botão daquela camisa continuem gerando receita dentro de uma cadeia de negócio. Então, por exemplo, tem uma camisa que eu usei ela, não uso mais, e tá feia, tá com a manga feia, né?
Rasgou,
customizo ela, troco a manga, boto um patchwork, troco os botões, faço um upcycling dela, pode virar uma outra camisa, e ela continua dentro da cadeia, sem que haja necessidade de eu voltar lá na origem, né, e pegar do meio ambiente o algodão, usar energia para fazer o processamento.
Água.
Então, o upcycling é algo que está vindo muito forte, assim como o brechó. Então, uhum, a gente está falando, parece, o brechó sempre existiu, mas, de novo, tá? A gente trabalha muito com comportamento. Uhum. Observando os jovens, a gente percebe que a compra de brechó é uma constante.
Uhum. Tá. Aliás, na Europa como um todo, existe uma cultura de não dar as coisas. As pessoas, mesmo quando elas têm peças que não lhes são mais, não servem mais para qualquer coisa, não, uhum, só roupa, né? Uhum. Qualquer coisa, objeto, tá de mudança, faz uma feirinha na rua e vende por precinho bom, né? Que é a ideia do brechó, né?
Isso aí.
Monetiza de alguma maneira. Aqui no Brasil, para nós ainda, a gente tem uma cultura...
Tem um estigma em cima
do brechó. É, um estigma, né? Isso aí, essa palavra.
Tem um estigma. E o brechó, nessa geração mais nova, o que que eu percebo que eles gostam? Porque tu consegue encontrar roupas que são exclusivas. Então, roupas vintage, uhum, roupas que tu não encontra em lojas de departamento. Então, isso acaba dando para eles um ar de exclusividade, uhum, de identidade muito forte, uhum, que sempre no sentido de se diferenciar. A gente quer, uhum, sempre se sentir bonito para si e se diferenciar dos outros, ter a nossa personalidade.
E veja como tem a ver com o modo histórico de ser, que é aquela ideia assim, nossa, cheirinho de novo. Cheirinho de novo nada mais é do que limpo, né?
Sim, sim. É cheiro de limpo.
É cheiro de limpo.
E ainda sobre essa história de upcycling, as donas de casa certamente já fizeram isso, já viram isso. Aprendi isso muito com minha mãe. Minha mãe é tricoteira. E ela tem o costume de desmanchar os blusões antigos para fazer outras roupas. Então ela fez um blusão, ela tinha um blusão de 30 anos. E ela olhou para ele e falou assim, não uso mais isso aqui. Desmanchou ele todo. E ela fez um colete e um cachecol. Então, eu sempre gosto de falar esse exemplo, porque sintetiza muito bem quando a gente está falando de upcycling, de moda circular, porque ela não precisou comprar uma linha nova para fazer um blusão novo. Ela usou o que já existia. E isso, dentro de uma cadeia de negócios, funciona também. Nós temos já várias marcas que elas têm uma cultura de vender seu produto, e quando o cliente não tem mais esse interesse, tem uma devolução nesse produto para a marca. Ela faz a higienização, ela arruma, ela customiza, ela arruma aquela peça e ela coloca para uma loja de revenda online.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Renan, fiquei curiosa, né? Dentro desse conceito de upcycling, entra, por exemplo, quando a pessoa, ela agrega, eu chamo de agregar valor, talvez seja a mesma coisa, né? A peça com um bordado, a peça tá pronta, mas aí eu vou colocar, ela custaria X valor se fosse vender assim, mas aí eu vou colocar um bordado, vou contratar alguém que vai fazer um outro, sei lá, como é que se chama, não é crochê, enfim, tem várias artes.
Um trabalho que possa fazer,
isso,
feito em si.
Um artesanato.
Isso aí.
Na peça, e aí ela ganha valor, né? Eu chamo de valor agregado. Isso é upcycling também?
Dá pra fazer, porque no upcycling tu consegue misturar várias técnicas. O upcycling é o fato de tu pegar uma peça que está usada, em uso, e transformar em outra. Entendi. Ou customizar para algo melhor. E quando a gente tá falando de artesanato, eu sempre falo isso em aula, porque é a mesma coisa, tá? Quando a gente fala em alta costura, que a gente olha para lá fora para falar de alta costura é relacionada a trabalho feito à mão. É um trabalho artesanal. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos aqui já, por uma tradição que vem com várias culturas em Caxias do Sul, de trabalhos manuais. Então, da mesma forma que o trabalho manual agrega valor na alta costura, o trabalho manual agrega valor também no que é feito aqui, né? Dentro do upcycling, dentro da moda autoral, né? Então nós temos vários designers caxienses com renome muito forte a nível nacional e também internacional, que tem uma identidade estabelecida justamente porque tem um manual envolvido, porque tem um resgate a técnicas ancestrais, porque ele tem uma releitura daquela técnica ancestral para algo contemporâneo. Então, tu pode pegar o crochê e tu pode fazer do crochê algo muito sofisticado, muito vanguarda, né, muito contemporâneo, que às vezes as pessoas olham e pensam, gente, isso nem parece crochê. Né? Ou a aplicação do crochê pode ser em um outro formato, a não do convencional. Mas tudo isso, para a gente chegar nesse nível de complexidade de moda e agregar valor, a gente precisa se dedicar a isso. Né? Se capacitar, se permitir, estudar, conhecer, experimentar. Então, esses designers que têm essa moda autoral muito consolidada, a gente percebe que eles foram ousados e corajosos de se jogar nisso. E a gente vê que deu muito certo.
Aí que tá, né? A moda autoral, que era outro assunto, eu só vou retomar ela porque, além de termos aqui vários exemplos, né? Tem inclusive um polo, né? Um grupo, um ecossistema que nasceu aqui na Serra de moda autoral, etc. Mas ela também faz frente ao combate de situações envolvidas na cadeia produtiva do vestuário, né? Como eu já mencionei, a questão do trabalho infantil. E a gente pensa o seguinte, né, Renan? Ah, isso eu vou comprar, sei lá, do outro lado do mundo e lá eu não sei o que que tem. Não, às vezes são pessoas que chegaram, imigrantes, no Brasil mesmo, e que são utilizados no mesmo processo. Não é necessariamente porque é do outro lado do mundo, é necessariamente porque é um problema em qualquer lugar onde ele aconteça, né?
Sim, e por isso a gente fala muito também na transparência na cadeia de suprimentos. Então, novamente, tá? O espírito do tempo, o zeitgeist que está em voga, fala muito de um consumo ético. Né, de uma escolha ética. E quando a gente está comprando moda, comprando uma roupa que seja, a gente está cada vez mais atento, né, as pessoas estão cada vez mais atentas à sua procedência. quem foi que fez. Tanto que o movimento Fashion Revolution, que ele só surgiu depois de uma catástrofe na Ásia, onde desabou um prédio, um prédio com várias confecções terceirizadas para marcas de fast fashion, que deu essa visibilidade e criou-se esse movimento que é o Fashion Revolution, que é justamente para questionar: tu sabe quem fez sua roupa? Tu sabe se aquela pessoa que fez a tua roupa, ela estava numa condição de trabalho legal, ela estava recebendo de forma justa, ela era garantida o seu direito à cidadania e direitos trabalhistas? Então a gente percebe o quê? Que às vezes muitas das confecções em indústrias de moda de grande escala estão na Ásia ou em países que talvez tenham uma fragilidade trabalhista na sua lei, justamente para conseguir pagar baixos salários, jornadas exaustivas de trabalho, né? E nós aqui no Brasil, a gente consegue ter uma cadeia muito justa também. A gente tem uma fiscalização constante, nós temos exemplos de empresas aqui de Caxias do Sul que tem uma forma de trabalho muito transparente, muito ética. Então é um motivo de nós se orgulhar da nossa região, porque quando a gente fala em sala de aula, para valorizar o que é feito aqui, é justamente no sentido de reconhecer a sua cultura, né? Porque a gente tem sempre aquele costume de o de fora é melhor, né?
A grama do vizinho.
É, então, tipo, um médico bom só tem em Porto Alegre, né? E assim vai indo.
É verdade, é verdade.
E para conhecer o que é nosso, e também, quando a gente consome do que é local, a gente desenvolve a região, né? Então, é conhecer os artesãos, conhecer os costureiros, conhecer os designers, conhecer o que é feito aqui. Porque, bem como tu falaste, a gente tem uma cadeia completa aqui. Pensa só, a gente tem fiação, a gente tem tecelagem, a gente tem confecção, a gente tem ensino superior de moda, a gente tem pesquisa de moda, a gente tem uma cultura de moda estabelecida aqui, a gente tem um grupo muito atuante também no sentido de pesquisa e comportamento e tendência de moda para ajudar a suprir toda essa demanda. Então, a gente tem tudo completo aqui. A gente tem que só se apropriar dele para nós.
E aprender a utilizar melhor, né? Aprender a utilizar, porque é um jeito de estar no mundo. Eu tenho uma peça da campanha Semana Lixo Zero, que eu acho bem impactante, que diz mais ou menos o seguinte, né? Que o primeiro copo descartável que você usou na sua vida ainda está no meio ambiente.
Com certeza.
Né? E aí eu fiquei pensando na analogia de um tecido, né? Super. Por exemplo, a primeira peça de roupa que a gente vestiu, sei lá, o tip-top da maternidade, né? Ele já está, ainda está, mas talvez ele esteja diferente do plástico, sendo usado por outra pessoa. Essa é a grande sacada, né? Porque ele pode também estar na natureza, claro, em descarte, mas ele poderia estar...
Com certeza.
Pensa bem, né? O quanto dura uma peça? Muito. Eu tenho peças da minha avó.
Sim. E com
que estão lá e dá para usar.
E com certeza, é bem conservada, ela vai por muitos e muitos anos, tá?
Que tem um jeito também de a gente lidar com as peças, como a gente lava, como a gente seca, como a gente cuida, porque a gente também tá... Como a nossa cabeça é essa sociedade do descartável, o que a gente faz? A gente usa também de forma descartável, sem se preocupar com o que vai acontecer depois, né?
Olha só, eu sempre tenho uma fala de uma professora minha, que ela me disse há muitos anos atrás essa frase, e eu nunca esqueci, tá? Que é: pessoas descartáveis, roupas descartáveis. Né? Porque é um reflexo do nosso momento. E, infelizmente, estava assim, a gente está conseguindo sair disso hoje. Mas a roupa, a gente fala em aula que o lixo é um erro de design.
Boa!
O lixo é um erro de design. Então, o objetivo do designer, dentro de um curso superior, de um designer de moda, de um estilista, é desenvolver roupas que possam depois ter o seu ciclo de vida garantido de alguma forma, né? Que não seja simplesmente descarte. Tem que ser pensado no depois, né? E a gente consegue ver várias iniciativas que já trazem conceitos assim.
Dá um exemplo.
Um exemplo. A gente estava falando antes sobre manutenção de roupa. Estragou uma roupa. Às vezes tu vai querer fazer um casaco de lã com forro. Deu um problema... No casaco, às vezes, tem que desmanchar todo o forro do casaco para conseguir chegar até lá na manga para conseguir fazer o conserto. Se tu tivesse dentro do forro do casaco, talvez escondido em algum lugar, um zíper no forro, tu só abre o zíper e tu acessa toda a parte interna do casaco sem ter que destruir todo o forro.
Ótimo exemplo. Muita gente deixa de consertar porque dá mais trabalho.
Mais trabalho.
O custo fica maior.
Sim.
E aí a pessoa descarta.
Ou até
verdade.
Mesmo botando em calça jeans. Tá? Uhum. O botão de calça jeans ele é colocado sob pressão.
Uhum.
Se tu rasgar o botão de calça, tu rasgar o botão da calça jeans, no mesmo furinho tu não consegue pôr outro. Porque ele já tem um furo.
Uhum.
Tu vai ter que tapar esse furo ou botar num outro lugar. Se o botão fosse um botão de rosquear, já tem, tá? O botão que tu rosqueia no furinho e ele encaixa, pronto. Né? Se estragar o botão, tu só desenrosca ele e joga fora.
A parte, entendi. O furo tu aproveita.
O furo aproveita.
Nossa, que inteligente isso.
Né? Não, e são assim, ações muito pequenas, né? E a gente tá falando de algo tão... Não é algo que, meu Deus, quer transformar, revolucionar. Não, a gente começa com pequenas ações.
Responde uma dor, né?
Responde uma dor. A gente sabe que tu criar um produto pensado para manutenção... Ainda é difícil e demanda um preparo até da cadeia para receber essa demanda, né? Mas a gente sempre fala que é necessário começar por algum lugar.
Você ouviu o pesquisador e professor de moda e sustentabilidade na Universidade de Caxias do Sul, Renan Isoton. E no próximo bloco, legislação para os oceanos. No momento em que vigora a consulta pública sobre o PL, conhecido como Projeto de Lei do Banimento do Plástico, o programa ouviu especialista no assunto para esclarecer o tema. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já.